toda a noite para o dia. E agora na Renascença vamos ao visto de Bruxelas, numa semana muito importante para a Europa, porque foi eleita a Presidente da Comissão Europeia. Vamos então ao visto de Bruxelas, um programa Euronet, rede europeia de rádios conduzido por José Pedro Frazão.
Euronet Plus. O seu nome é Ursula, Ursula von der Leyen, é alemã, a nova Presidente da Comissão Europeia, proposta pelo Chefe de Estado e de Governo da União Europeia, depois de aturada as negociações, vem do Partido Centro-Direita da Alemanha e, portanto, da família do PPE, e passou com uma margem não muito alargada no Parlamento Europeu, num processo que terá ainda muito que tratar, uma vez que falta também a constituição do Colégio de Comissários. Foi a notícia da semana na atualidade europeia. Connosco Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Zé Pedro.
A margem era esperada. Sabia-se a dificuldade da Ursula de passar no Parlamento Europeu?
Sabia-se. O que é curioso, é uma dificuldade para ela, é que ela não sabe exatamente quem votou nela e quem votou contra ela.
O voto é secreto.
Porque o voto é secreto. E pelas contas que se fazem, vê-se que houve membros do partido do PPE, que é o Partido de Centro-Direita, que não votaram nela.
E a questão do SPD também na Alemanha pode ser relevante.
Pode ser. E portanto, vai ter dificuldades, naturalmente, mas, enfim, vamos ver.
Vamos ao discurso de Ursula von der Leyen, um discurso que, no fundo, estava virado para a necessidade de convencer aqueles que não tinham ainda a sua posição bem definida. Só recuperar um som de Ursula von der Leyen, porque sublinhou a questão climática como uma das suas prioridades. Vamos ouvir.
O nosso desafio mais premente é manter o planeta saudável. É a maior responsabilidade e oportunidade do nosso tempo. Quer que a Europa seja o primeiro continente neutro do ponto de vista ambiental no mundo em 2050.
Francisco, esta cartada na questão ambiental pode ter sido um piscar de olho às forças mais à esquerda que têm levado mais este tema para a sua agenda?
Foi um piscar de olho aos verdes. Mesmo assim, os verdes em bloco disseram que não apoiavam, não acreditavam, não era suficientemente credível. Mas vai ser, certamente, uma prioridade. Agora, ela fez promessas importantes, por exemplo, além desta, do Pacto Verde, que ela disse que faria nos primeiros 100 dias do seu mandato, bem sei que os 100 dias começam a contar a partir de novembro, não é?
Portanto, há de ser para o próximo ano.
Sim. Por exemplo, falou de um resseguro de desemprego para reforçar os seguros de desemprego dos países nacionais, falou de coisas como um direito de iniciativa para o Parlamento Europeu, o que deve ter agradado aos parlamentares, porque hoje em dia o sistema da União Europeia é quem tem o direito de iniciativa, na maior parte dos casos, é a Comissão Europeia.
Direito de iniciativa, no fundo, é propor uma peça legislativa, um diploma.
Que pode depois ser aprovado ou não aprovado, e a partir daí surgir uma coisa completamente diferente, mas tem que partir a iniciativa da Comissão Europeia. Já os deputados europeus não têm essa possibilidade e ela quer dar-lhes essa possibilidade. Certamente será limitada em certos casos e tal, mas é interessante. Pois quer menos votos por unanimidade nas decisões do Conselho sobre política externa. Ela não faz parte do Conselho, mas também terá que convencer o Conselho a aceitar isto. E também apontou uma coisa que é importante, que é um novo mecanismo para enfrentar aqueles desvios à democracia liberal que se verificam em vários países, como Hungria, Polónia, etc. Não falou do chamado artigo 7º, que é um processo, mas falou do novo mecanismo e, portanto, este ponto certamente estará numa das prioridades dela, não é?
Depois vem aí pela frente o processo de composição da Comissão Europeia e os Estados-membros vão, no fundo, sublinhar e propor nomes para este colégio de comissários. Não só o nome, o perfil, mas também depois as pastas. É toda uma negociação que se abre. Nós ouvimos para este visto de Bruxelas Paulo Almeida Sande, o antigo candidato a eurodeputado e diretor do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal entre 1988 e 2000. E sobre esta perspectiva da possível chumbo eventual e até atraso do processo de designação dos comissários.
Desde 2004, que foi a primeira vez este processo, esta escolha do Colégio no Parlamento Europeu e, em particular, depois o processo todo das audições aos comissários e o voto na Comissão Europeia, é um processo que vem do início do século, foi criado nisso. E a partir daí, em 2004, o Parlamento Europeu, pela primeira vez, exerceu esse direito e, ao fazê-lo, chumbou logo um proposto comissário. Um comissário que tinha sido posto, aliás, curiosamente, por Itália, e já vamos ver porque eu, curiosamente. Esse comissário, que era o Sr. Buttiglione, foi rejeitado pelos deputados europeus. É preciso ter atenção que o Parlamento Europeu não pode chumbar um deputado isoladamente, mas ao dar uma nota negativa a um deputado, avisa, digamos assim, o Presidente da Comissão, já eleito, por sua vez, de que está em risco essa composição. Isso aconteceu em 2004, aconteceu em 2009, aconteceu em 2014, e apostaria dobrado contra Singelo que vai acontecer agora. Não sei com quem, estamos ainda na fase inicial, mas há uma coisa que nós sabemos que vai haver muitos desafios à senhora Ursula von der Leyen, e esses desafios virão de onde? Nós podemos prever, é evidente que estas coisas há sempre surpresas, mas eu poderia dizer que virão de alguns países de leste, em particular aqueles que têm a questão do primado do direito em cima da mesa, e a questão do artigo 7º, a Polónia, enfim, a Hungria, obviamente, etc., mas também da Itália, e por isso é que eu falei naquela ironia há pouco. A Itália, onde provavelmente será o Sr. Salvini, enfim, a indicar o nome, alega como o partido mais importante da coligação de governo, tem esse privilégio, e enfim, até pelo que aconteceu agora, prevejo que possa haver aí uma provocação séria de alguém que, enfim, que tem uma posição muito dura em relação aos refugiados, etc. E por isso mesmo ela vai ter grande dificuldade, vamos ver que habilidade tem para gerir isto. Não é uma gestão fácil, é pelo contrário, é uma gestão complicada, mas enfim, também por isso ser Presidente da Comissão Europeia é tão exigente e ao mesmo tempo tão difícil de conseguir, mas enfim, vai ser, vamos ver os próximos meses, em outubro se saberá. Como eu disse, podem acontecer as duas coisas, pode acontecer em primeiro lugar um atraso na escolha do colégio, e em segundo, eu aí quase que apostaria que o Parlamento vai exercer o seu direito e o seu poder de dizer, bom, não quero este senhor ou não quero esta senhora, porque por esta e aquela razão, que tem muito a ver com as posições que o Parlamento Europeu maioritariamente toma.
Francisco, se a Ursula von der Leyen teve problemas em passar os comissários, será mais difícil?
Será mais difícil, mas será com mais tempo, porque isto só tem que ficar terminado no fim de outubro. Portanto, ela tem tempo para ir negociando. Naturalmente que a iniciativa das coisas dos comissários parte, em primeiro lugar, do país, do governo do país desse comissário ou comissária. E certamente que não vão escolher comissários que a senhora ética presidente da comissão decididamente não queira. Isso seria estranho, não é?
Mas a proposta é dos Estados-membros ou é da própria comissária?
A proposta vem dos Estados-membros, que depois, certamente, eu acho que tem
vão
que
conciliar com a senhora Ursula von der Leyen.
Depois tem que passar no Parlamento, onde haverá bastante audições.
Julgamento autêntico.
É como existe nos Estados Unidos. Para
exatamente,
todos os
uma audição prévia.
Todos os cargos de importância governativa. E depois tem que ir, pois é, no final, ou antes do final, tem que haver também a aprovação do Conselho, e o Parlamento Europeu tem o direito de aprovar a Comissão no seu todo. Ela vai lá com todos. E não é propriamente queremos todos menos aquele, não. Aí já não pode dizer, será quando faz, digamos, as audições caso a caso, que pode dizer, este não nos agrada muito e tal. Agora, há outro problema, é que, em princípio, terá que ser uma comissão paritária, não é?
Portanto, igualdade homens e mulheres.
E portanto, podemos, enfim... Não,
e já agora, propósito disso, isso força a possibilidade de Portugal indicar uma mulher?
Não sei. Depende. Que não faltam, aliás, temos mulheres que foram secretárias de Estado para a Integração Europeia, candidatas destacadas ao Parlamento Europeu.
E do ponto de vista das pastas, ontem Paulo Rangel dizia que era melhor que não fosse, por exemplo, uma pasta como a dos fundos, porque Portugal tem interesses muito marcados e o Comissário tem que ser um pouco o árbitro.
Exatamente, porque que é lança uma suspeita, lança uma suspeita sobre o Comissário, dizer, vais lá é para arranjar dinheiro para Portugal. E é que para aqueles árbitros que querem, não querem mostrar que querem mostrar que são muito independentes e que não beneficiam a equipa da casa, prejudicam.
Essa discussão já existiu quando Durão Barroso foi para o Presidente da Comissão Europeia, saber se Portugal tinha ganho ou não com isso.
Pois, é muito difícil saber. Por acaso ganhou, porque o Comissário era excelente, Carlos Moedas. Mas tudo depende da pessoa que é escolhida, do seu currículo, da sua aptidão para a área que é escolhida, enfim. Há aqui imensos fatores, mas vai haver aqui meses e meses. Hoje é curioso que li numa notícia, já não sei onde, deixas que se li na internet, mas talvez do Observador, já não me lembro, que dizia que o Carlos Moedas passou o verão quem decidiu a sua nomeação, a estudar. Em Bruxelas, mesmo para Bruxelas, para estudar para conhecer bem como é que funcionava a Comissão.
E provavelmente é o que vai acontecer a esse candidato
bem colocado, foi o terceiro mais bem classificado nessa altura. Bem,
portanto, as férias do próximo Comissário vão ser feitas a estudar, as nossas férias vão ser feitas longe do visto de Bruxelas. Sim. Um programa que faz agora uma pausa até setembro.
É isso mesmo, até setembro.
Até setembro.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir, na Renascença, a hora da verdade, antes das férias.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. E par na música.
A Gabriela resolveu procurar a Nutribalance. Ouça o antes e o depois.
Antes, uma tristeza, o não gostar da imagem, o não gostar de mim mesmo. A tristeza de ter que comprar roupa e ser sempre a que estava no fundo do molho. E agora é a alegria de as roupas estarem ao de cima, de sorrir com o olhar, de ter amor por mim próprio. É muito bom. É o dia da noite, não tem nada a ver, não tem nada mesmo.
Não tem nada a ver porque em 3 meses a Gabriela emagreceu 13 quilos. E quem foi a grande responsável? Quem foi?
Nutribalance, sem dúvida. Porque fazemos o exame, o teste do perfil genético, sabemos aquilo que podemos ingerir, as quantidades que podemos ingerir, o acompanhamento que temos por parte dos nutricionistas é espetacular, os tratamentos são muito bons e ajudam, motivam-nos, toda a gente nos motiva, portanto... não há outro sítio para onde ir a não ser a Nutribalance.
Nutribalance faz toda a diferença. Marque uma avaliação sem compromisso, 808-210-443 ou em nutribalance.pt.
A terminar a temporada, Aldina Duarte, Filipe Raposo e Isabela Abreu sobem ao palco em Malfadadas. Um espetáculo de teatro e fado para ver de 20 a 28 de julho na Sala Garrett do Teatro Nacional Dona Maria II. Mais informações em tndm.pt. Apoio Renascença.
Análise ao perfil genético. A arma mais poderosa para emagrecer. Um exclusivo Nutribalance. Avaliação sem compromisso pelo 808-210-443 ou em nutribalance.pt.
Quais são as obras que fazem de nós quem somos? Descubra no Obra Aberta da Renascença. Esta semana, Fernando Vendrell e José Pedro Serra são os convidados de Maria João Costa. Nesta emissão, um cineasta e um professor catedrático abrem as páginas dos livros que mais os marcaram. O Obra Aberta é gravado ao vivo esta quinta-feira às 18h30 na sala de leitura do CCB. Assista ao vivo ou ouça de novo no domingo, depois da 13h, na Renascença. Uma parceria da Renascença com o Centro Cultural de Belém.
Está quase.
Já posso, pai?
Podes. Tcharã! Um castelo subaquático para a minha sereia.
Oh, pai!
Esta sexta-feira, não perca o jackpot. Tcharã! 108 milhões de euros. Euromilhões a criar excêntricos de um dia para o outro.
Boa tarde, é 1h26, agora na Renascença, o Hora da Verdade, a entrevista ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, entrevista conduzida...